Muito bem, como é que você está? Que bom poder estar junto com você. Nós estamos chegando para mais uma de nossas edições, né? O nosso podcast, que a gente sempre está trazendo para você diversos assuntos, né? Cada temática é um foco de assunto. Nós temos então o Vida Pública, né? O Vida Pública é muito voltado à ensinança, né? A ensinança no todo, processual, conceitual, amplo, né? Você vai aprendendo essas coisas. Nós temos o Sociologia do Cotidiano, né? O Sociologia do Cotidiano, a gente vem apresentando para vocês, então, na Sociologia do Cotidiano, situações, né, que transformam, vão movimentando, causando movimentação na nossa sociedade, fazendo toda uma transformação social. Nós temos também, né, aí o Nosso Agente, né, esse quadro que nós estamos fazendo, esse podcast que ainda vai sair do papel, né. Nesse momento que eu estou gravando esse aqui, ainda não saiu do papel. É entrevistas, né? Nós vamos estar conversando com pessoas da nossa comunidade, da nossa sociedade, a sociedade em geral, né? Autoridades, pessoas não autoridades, população, todo mundo, né? Todo mundo é um espaço de voz da sociedade e a gente vai trocar ideia com as pessoas, cotidiano, conhecer pessoas, vai ser muito bonito também. E esse aqui é o nosso espaço, né, que a gente trata, então, né, papo de gestor de assuntos administrativos, né, com viés de levar orientação, informação, posicionamento, deixar a sociedade pronta, né, a empoderar a sociedade mediante o conhecimento da vida pública. Acho que é uma das coisas mais importantes para esse Brasil. E eu tenho uma convicção plena disso. Quando a gente fala eu acho, a gente coloca isso como uma ideia de reflexão. Reflita se você concorda, seria isso. Mas eu acredito que isso seria muito importante, né? Deveria ser ensinado, ter uma cadeira específica, especial, não universitária, mas dentro das próprias escolas, para empoderar esse povo. Ensino médio, a gurizada que está mais aberta, isso aí, né? A turma que está mais aberta, esse pensamento, para empoderar o conhecimento administrativo, como é que funciona, né? O básico, né? Para as pessoas poderem saber, acompanhar tudo isso. Não sermos nós analfabetos políticos, né? Nesse movimento, analfabéticos administrativos, vamos dizer assim, mas para dar algumas pinceladas do âmbito, né? Seria muito importante. Mas vamos lá. Nosso tema de hoje, fala do tema, rapaz. Até agora não falou do tema, o pessoal quer saber do tema. Nosso tema de hoje é o processo administrativo, né? O que é o processo administrativo? Nós já trabalhamos aqui a indicação parlamentar, inclusive se você não ouviu, vá ouvir lá, né? A indicação parlamentar, um instrumento na mão do vereador, que o vereador dialoga com o executivo, aonde ele encaminha, faz encaminhamentos, sugestões, toda uma especificidade de pedidos, o poder que isso tem, como é que isso vai ser recebido lá na mão do secretário, na mão do prefeito, como é que isso vai cair nas mãos dos gestores da administração pública. Vai lá acompanhar para você ver como é que vai funcionar tudo isso, tá? Hoje nós vamos falar sobre processo administrativo, mas para você poder compreender tudo isso, nós vamos ter que vir de um conceitual. Né, nós vamos ter que partir do conceitual. Estou tomando chimarrão hoje aqui. Hoje estou mateando aqui no estúdio. Nós vamos ter que entender o conceitual, né? A partir do conceitual, do que é o processo administrativo, aí você vai entender as finalidades, né? E vai entender que a gente vai abordar hoje um caminho. A gente vai abordar uma situação envolvendo o processo administrativo, tá? A gente vai trabalhar essa questão para você entender essa movimentação. Vamos lá então. Pessoal, para nós poder entender o que é o processo administrativo, o que é o seu poder, o seu encaminhamento, que hora que eu vou pedir o processo administrativo? O que eu vou fazer com o processo administrativo? Tá, cheguei lá, o pessoal falou assim: você já fez um processo administrativo? Já abriu um processo? Tudo assustado, né? Ah, abriu o processo administrativo. Aham, você já encaminhou o pedido administrativo do processo? Qual é o número do teu processo? O número do meu processo, eu fiz um processo. Eu abri uma Alocaxias. Ah, tu tem uma Alocaxias, né? Tu ligou num 56, depende do município, é o 56. Aqui no meu município é o Alocaxias, né? Você já ligou lá no 56, tal? Ah, você já tem? Ah, mas aquele lá levou você até um ponto. Agora você vai precisar de um processo administrativo. Mas, meu Deus do céu, não sei como fazer isso. Ah, hoje é teu dia. Hoje tu vai aprender o que ele é, para que, que ele serve e como é que você vai usar ele lá na tua prefeitura, né? De que forma você vai usar ele para tua prefeitura. Vamos lá, então? Vamos entender o que, que é. Pessoal, imaginamos assim, para nós começar a base do entendimento. Vamos imaginar a prefeitura, né? O executivo, a prefeitura. Imaginamos como um computador gigante. Olha só que interessante, né? É um computador. É o teu celular, é um computador. Como é que faz para que os dados saiam desse computador? Como é que faz para que os dados saiam desse teu celular? Como é que faz tudo isso? Você vai ter que acionar esse computador. Você vai ter que botar as mãos lá no computador. Agora eu vou usar um exemplo em cima do que eu estou falando. Computador, eu quero fazer um documento lá no Word, né? Vou produzir um documento lá no Word e esse documento eu vou falar sobre tal situação. Eu vou fazer um artigo de jornal, eu vou fazer um pedido, eu vou escrever uma carta, eu vou fazer um documento. Então o que você fez? Você entrou os dados no computador e o computador no final te deu o documento formatado. Tá vendo só? Você acionou o computador respondeu para ti. Pegou esse conceito? Pegou essa visão? Pegou essa ideia? Então, o que, que significa, na prática, um processo administrativo? Né? É quando a prefeitura é acionada, quando o órgão executivo administrativo é acionado e ele precisa ser acionado através de documental. Então, ele é acionado através de um processo. Todo e qualquer documento, ou fileiras de documentos, ou pasta de documentos, ou movimentação documental, ela passa a ser chamada e assim é caracterizada e ganha essa conotação de processo administrativo. Tá entendendo? Então, toda movimentação pública interna de uma prefeitura, do Estado, da Federação, da República, se dá por intermédio dos processos administrativos. Gente, processos administrativos são das mais infindáveis e variadas situações, tá? Tem processos administrativos que são só internos, né? São só fechados, internos, circulam entre secretarias. Tem processos administrativos, né, que estão trazendo ali conteúdos com respostas, trazem diagnósticos, trazem balancetes, trazem todo tipo de informação. Por isso que o nome processo administrativo, ele é genérico. Ele engloba, então, uma série de situações que envolve movimentação documental, regimental, dentro do ordenamento público. Como é que se movimenta isso? Do jeito que eu quero? Eu chego lá, movimento assim, joga lá, bota pra cá, puxa pra lá. Não, gente, tem toda uma especificidade legal pra isso ocorrer, sabia? É muito meio organizada a estrutura brasileira. Pena que vira burocracia, fica pesada, né? Ela fica engessada por causa disso, mas é o trâmite legal. A temporalidade, o tempo medido dentro do público em relação ao privado, ele é diferente. O tempo público é outro, gente. Não, faz 3 meses que eu pedi e ninguém apareceu. Gente, só para ter uma noção, existe a lei, né, que dá direito ao município a te dar a resposta em 90 dias, né? A lei de pedidos de, a lei de dar informação. Tem lá uma série de quesitos que estipulam periodicidade de tempo para resposta no município. Então, tu pode fazer um entendimento sobre tudo isso, até como é que funcionam os processos na justiça. Nossa, eu entrei lá na justiça faz tantos dias e o juiz não se pronunciou. E tá dentro do prazo dele. Ele tá dentro do prazo legal, ele tá cumprindo o que a lei tá determinando para ele. Ele tem, então, uma lei que subsidia ele a movimentar. Então, a temporalidade dentro do público é diferente do privado. Ah, mas aqui em casa as coisas acontecem, aqui quando eu quero, não. No setor público, não. É diferente, é outro tempo. Depois eu faço, dá para nós fazer uma brincadeira aqui, no sentido de analogias, comparações, para você entender como é que funcionam as coisas. Mas no setor público, é assim que se organiza o setor público. Para não haver atropelos, para que as coisas sejam bem planejadas e as ações bem executadas. Afinal de contas, é dinheiro do contribuinte que está lá. Né, dinheiro do contribuinte. Mas vamos lá ao processo administrativo. Eu quero abordar hoje, né, olhando então agora o processo administrativo, agora que a gente sabe um pouco mais sobre tudo isso, como é que o processo administrativo vira um instrumento nas mãos do munícipe, tá? Olha aí. Então, assim, ó, Voltando ao tema da indicação parlamentar, né? Se você não assistiu, assista a indicação parlamentar. Eu comecei a falar para você, e vou usar agora também o 156 para isso. Quando eu ligo no 156, o 156 tá pedindo lá. Estourou o cano aqui na venda de casa. Dando uma ideia aqui, tá? Tá vazando água na rua. Eu preciso do patrulhamento. O lixo não passou. O que isso está fazendo? O que, que esse protocolo faz? Esse 156 que eu ligo. Eu estou pedindo uma ação de serviço. Não estratégica. Não de obra, não de estratégica. Não, nada. Eu estou pedindo apenas um serviço. Né? Então o que acontece? Eu mando lá, eu ligo lá no 156, digo, estourou o cano, vem de casa. O pessoal vem arrumar o cano. Tá? Isso é um pedido. Agora o processo, ele é mais amplo e ele é maior que isso, né? Agora quando eu quero dizer para a prefeitura, eu quero dizer lá para a prefeitura que o cano na frente da minha casa não está dando mais conta, não está dando conta, que preciso de um novo projeto de engenharia para substituir aquela rede toda e criar um novo turmodelo aperfeiçoado, que a cidade aumentou, cresceu, o fluxo de águas ali que se concentra ali é muito maior do que há 10, 15 anos atrás. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso através do 156? Gente, pode ligar. Vai sair um número de protocolo. Mas o efeito é outro de tratativa. O efeito é outro, porque vai parar nas mãos de manutenção, de pessoas ligadas à manutenção do município. Agentes de manutenção, né? Mas agora eu preciso de outra coisa. Agora eu estou pedindo obra. Agora eu estou pedindo uma intervenção mais robusta do município. Eu estou pedindo uma ação mais robusta do município. Aí eu vou para o processo administrativo. Tá entendendo? Aí, munido de entendimento, eu vou lá e produzo o documento. Eu, fulano de tal, morador da rua tal, portador da documentação tal, veio por meio dessa, pediram que ocorra um estudo de viabilidade para implantação. Aqui em casa está acontecendo isso, tá, água transborda, entra água na minha garagem, derrama para cá, ocorre alagamento. Já vieram aqui algumas vezes o pessoal da prefeitura arrumar, eles arrumaram e disseram que essa aqui é uma rede insuficiente, então eu quero um estudo para que ocorra uma nova rede aqui. Eu quero uma obra de melhorias, eu quero uma obra aqui que venha solucionar meu problema. Isso se decorre através de processo administrativo. Então você faz a documentação, vai lá no balcão do atendimento da prefeitura, esse é presencial, tá? Ainda, pelo menos algumas prefeituras, né, não dispõem de um modelo para você fazer esse tipo de ação online. Vai lá no balcão, chega lá e diz assim, aonde fica o protocolo central? Aonde que eu entro com essa documentação aqui? Eles vão te orientar, você vai ali. E aí você vai colocar sobre a mesa e vai falar com o atendente, eu quero fazer a abertura de um processo administrativo. Aí o processo administrativo vai ser observado para essa pessoa que vai receber. Ela vai criar um código de abertura de um pedido, de uma demanda, e essa demanda vai ser encaminhada para o planejamento, para a engenharia, para o corpo técnico daquela determinada secretaria. Ela não mais vai ser tratada, né, como um mesmo rito, não leve em consideração a pesos, tá? Tudo é importante dentro da administração pública, mas com o mesmo rito do que um Alô Caxias, do que um protocolo ligado no 156, do que um protocolo de pedido de manutenção aberto pela internet. Ela vai ser tratada diferente. Então, a partir daquele momento que ela entra nesse protocolo central, determinado momento ela é distribuída pela essa tal secretaria, essa tal autarquia, para aquele local. Chegando lá na mão, lá nessa secretaria, ela passa novamente por um recebimento, ela é recebida lá, aí o pessoal assina que recebeu, ela é colocada no sistema. Agora muitas prefeituras estão tramitando tudo via sistema, né? E aí a pessoa chega lá na mão de uma equipe de planejamento da secretaria. Essa equipe de planejamento vai fazer uma avaliação técnica, faz todo um tipo de avaliações, vai acompanhar indicadores, vai acompanhar uma série de elementos que vão ver se há realmente a necessidade de uma intervenção com orçamento nessa obra, né? Se vai ter orçamento, se vai ter disponibilidade, se é necessário, se agora dá para fazer, se depois não dá para fazer. Tem obra que não dá para fazer. Tu acha que o prefeito não gostaria de fazer a obra lá? Mas vocês não conseguem, porque não tem orçamento disponível para aquela obra. Muitas vezes a obra é tão robusta que ela não está na LDO. ela não está na LDO daquele ano. Então como é que o prefeito vai botar a mão? Se não está tá no orçamento do ano, como é que ele vai fazer a mão para aquilo lá? Como é que ele vai entregar a obra? Então tem que ter regulamento, tem que ter ordenamento, tem que ter encaminhamento, né? E aí o que acontece? Aí esse processo chega lá. Esse processo sendo entendido que realmente ocorre essas necessidades, o planejamento entende que realmente foi feita uma reunião técnica, né, exclusiva, junto com o secretário, que é o agente, um agente final, passa-se então a engenharia para criar o projeto. Né? Por vezes o projeto é criado, mas não tem a verba. Não tem verba alocada para o projeto. A coisa é séria, não tem verba alocada. Como é que vai fazer? O projeto vai ficar lá parado por algum tempo. Mas em um determinado momento aquele projeto vai se materializar e vai sair a resposta, mediante o orçamento, mediante muitas vezes a própria conduta política do gestor que está ao frente do município, ao comando naquele momento. Porque tu acha que é fácil ser prefeito? Não é fácil não, o prefeito tem que fazer concessões todos os dias. Igual a gente faz em casa, né? Opa, eu preciso do tênis. Bah, eu não tenho dinheiro para comprar o tênis agora porque eu tenho que pagar a luz. Pago a luz ou compro o tênis? Pago a luz. Prefeitura é igual. Prefeitura, Estado, Federação é igual. Não dá para fazer tudo. Tem que fazer o que dá para fazer. Tem que estrategiar muito bem onde vai investir o dinheiro. Por vezes, chega lá pedidos processuais tão importantes numa prefeitura. Mas tão importante que era para ter feito de um dia para outro. Mas e o dinheiro para isso? Não tem. Então o processo fica lá parado. Fica lá. Aí o munícipe em casa diz que a prefeitura não atende ele. A prefeitura não me atendeu, o processo tá lá, tô com um processo lá, faz 5 anos, ninguém deu bola para mim. O processo já faz 3 anos que tá lá. E nunca fizeram a obra, esse prefeito não é bom. Não é bem isso, gente. Muitas vezes não tem dinheiro. Outra vez não tá na prioridade de governança daquele prefeito, né? Vamos botar aqui o prefeito, um prefeito que tá na frente da governança do município, é um prefeito ligado mais à saúde. Ele está focado em saúde. Nosso plano aqui de governo é saúde. O pessoal fala, saúde eu quero. Foi lá, voltou no prefeito, a ideia dele é saúde. Então ele vai cuidar da saúde, ele vai focar em saúde. Essas outras questões são importantes, mas são minoritárias. São minoritárias. Então muitas vezes sobrecai sobre outros pesos e medidas uma ação de um processo administrativo. Mas, e aí, como é que o município faz? Faz acompanhamento desse processo. Vai pessoalmente, faz por telefone, muitas vezes convida o teu vereador. Vereador, eu preciso de uma que o senhor vá comigo lá na prefeitura para nós falar lá na secretaria tal sobre o meu processo, da minha situação aqui da minha rua, né? Assim, assim, assim. Se você já achar por bem, olha as dicas que eu tô dando aqui, vou deixar você muito empoderado, você vai ter poder, você vai ser um munícipe empoderado. Você manda o processo administrativo para a prefeitura e já manda cópia adjacente para o teu vereador. Ó, vereador, entrei com esse processo aqui na prefeitura, preciso da tua força. Eu quero a sua força em cima disso, vereador. Tá entendendo? Bota o teu vereador trabalhar para ti. E aí você vai lá, né? Vai lá, diz, vereador, eu preciso que tu vá comigo lá para nós fazer meu processo andar. Lá em casa, cada chuva que dá, tá alagando e tá alagando mais. Então você vai utilizando dessas prerrogativas e vai fazendo o acompanhamento. E a partir do momento desse acompanhamento, com o teu processo administrativo lá na prefeitura, chega um determinado dia que encorpa. Aí o que acontece? O que é interessante, gente? Né? Eu estou usando essa natureza de exemplo, mas quando você for, nesse exemplo que eu estou dando, fazer um processo administrativo, leva a assinatura dos teus vizinhos para mostrar a necessidade, a importância dessa obra. Faz todo um levantamento, né? De baixo assinado, fotos, documentando. Cada evento que ocorrer, tu vai lá e apensa, anexa a esse processo mais elementos. Ó, de novo ocorreu tal situação, ocorreu tudo isso. Aí você tem instrumentos em tuas mãos para que você possa mobilizar a teu favor o município. Então é por isso que muitas vezes as coisas não acontecem da forma que você quer. Ali no cruzamento da rua tal com a rua tal, tem acidente que ocorre, já faz 2 anos, acidente em cima do outro, ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Mas já olhou o tamanho do teu município? Já olhou o tamanho que é o teu município? Tu acha que o prefeito tá sabendo disso? Tu acha que o pessoal do trânsito tá sabendo disso? Podem até tá sabendo, tá? Mas eles veem que não chegou ainda nenhum pedido dessa natureza. Porque o que acontece? As ações se dão a medidas que têm que ser provocadas. Se no computador não entrou dados, do computador não vai sair dados também, né? Ou seja, eu tenho que ser provocado para me poder agir. Tem que haver uma provocação, tem que chegar alguém lá e me oficiar para me poder agir. Coloca lá um pedido, vem a resposta. Se não colocar pedido, que resposta vai vir de um pedido que não veio? Então pense em tudo isso, tá? Tudo isso. Então esse é o processo administrativo, é um recurso muito importante, né? Vereadores utilizam tudo isso. Vereadores, quando querem, mandam indicação parlamentar, por vezes demora a ser atendido, ou demora a ser atendido, ou ele quer enfatizar o atendimento dela, já abre o processo administrativo e anexa junto a indicação. Depois vai lá fazer o acompanhamento com o secretário, vai falar da importância disso, vai atuar em cima até que a obra saia. Esse é o trabalho do vereador. Atuar em cima até que a obra saia. E se ele é um ator de um vereador que apoia o governo, que apoia a governança daquele prefeito, ele está ajustado com a governança daquele prefeito, vai lá visitar o prefeito. Prefeito, preciso disso, preciso daquilo, o senhor tem que entregar essa obra para nós lá. Esse é o trabalho, tá, pessoal? Eu espero que tenha ficado compreendido. Espero que você compreenda um pouquinho mais sobre processos administrativos. Esse é um instrumento que você pode utilizar, mas não esqueça, não é o processo administrativo. Isso nós estamos falando de um instrumento em que você utiliza, mas o processo administrativo é tudo que está circulando dentro de uma prefeitura. São processos. Processo de compra de material, processo de entrega de obra, processo de entrega de tubo, processo de compra de areia, processo de compra de caderno escolar, processo, tudo é processo. Até mesmo para uma escola poder receber a merenda lá, que vai vir lá da central, é um processo que é encaminhado. Então, é bem robusto, mas eu estou falando num processo nesta linha, então, tá? Vamos encerrando por aqui mais um dos nossos encontros. Muito obrigado a você que está junto com a gente. Não perca, gente, os nossos materiais, vai espalhando para todo mundo. Vamos espalhar conhecimento e empoderar o munícipe a cada vez mais entender como é que ele utiliza, né, das suas prerrogativas e suas forças para poder atuar. Nós vamos acompanhando, então, nossos próximos encontros. Fique conosco, é muito importante estar junto com você.